ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 28 de março de 2016. Educação Superior, seminário na UFMG, discute avaliação, regulação e expansão dessa fase do ensino com pesquisadores, docentes e gestores da Educação Superior. Educação Básica interroga a universidade. Seminários do Pensar Educação, Pensar o Brasil começam nesta quinta com proposta de analisar o diálogo entre a escola e a academia. Caçadores de baleia. Saiba o que faziam os primeiros exploradores da Antártida, o continente gelado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Pesquisadores, docentes e gestores abordaram nesta terça-feira na Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha, avaliação e flexibilidade na educação superior após duas décadas de LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Eles prosseguem reunidos no terceiro colóquio sobre educação superior. O evento, que trata de temas como expansão, regulação e avaliação, é organizado pelas pró-reitorias de graduação e pós-graduação, pela Diretoria de Avaliação Institucional e pelo CAED, o Centro de Apoio à Educação à Distância, aqui do UFMG. A repórter Soraya Fidel esteve no local e traz detalhes sobre as duas mesas de debate que abriram o colóquio hoje pela manhã. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Isso mesmo, viu? Os dois marcos da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, Avaliação e Flexibilização no Ensino Superior, pautaram a primeira mesa que abriu na manhã dessa segunda-feira o terceiro colóquio sobre a educação superior. Após 20 anos da aprovação da LDB, aprovada no Congresso, né, Vinícius, o ensino superior não sofreu grandes alterações de fundo, ao contrário das 112 mudanças legais, sobretudo na educação básica. Entretanto, ao contrário do que ocorria antes da Constituição Federal de 1988, houve uma maior flexibilização para a entrada nas universidades, com um crescimento acentuado das instituições de ensino privadas e maior fechamento na saída, como avaliações ocorridas, por exemplo, o primeiro exame nacional de curso, conhecido como Provão. De acordo com o primeiro palestrante, no colóquio nessa manhã de hoje, na FAE, Vinícius Carlos Jamil Cury, a LDB impactou num novo paradigma na avaliação da educação superior pelos SINAIS, que é o sistema que analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes.
Instituiu-se um novo paradigma de avaliação que foi constituído pela Lei dos SINAIS, que é mais conhecida por um dos seus aspectos, por um dos seus quesitos, que é o ENAD. Mas não é só o ENAD, tem mais coisas aí. Então, esta lei, ela procurou colocar um pouco pingos nos is na expansão das universidades de modo geral e, ao mesmo tempo, praticar uma avaliação que não fosse exclusivamente quantitativa.
Vinícius, para avaliação do ensino superior, concretamente, cada curso tem um indicador que é um conceito preliminar que depende, além de outras variáveis, do ENAD, que é o exame que o aluno faz quando está formando. A avaliação geral das instituições do ensino superior é feita em função desse número. Outro palestrante que esteve pela manhã na FAE, no terceiro colóquio sobre educação superior, José Francisco Soares, ex-presidente do INEP, esclareceu que qualidade é um conceito que envolve várias dimensões e os indicadores permitem à sociedade conhecer esse sistema de educação superior.
Qualidade é um conceito que envolve várias dimensões. Esse indicador, ele capta algumas dimensões que são consideradas importantes, que é o aprendizado dos alunos, depois as condições nas quais a escola está organizada. É um indicador, ele é útil, mas ele precisa ser conhecido e precisa ser debatido, que é a minha contribuição aqui para o seminário.
E é um cenário animador, o que ele espera?
Qualquer sistema no Brasil, nós temos o ótimo e o péssimo. Então, eu tenho um grupo muito pequeno de cursos que são ruins, tenho um grupo um pouco maior de cursos que são muito bons e tenho uma grande massa no meio.
Agora, na parte da tarde, Vinícius, os participantes vão ver as experiências da UFMG no Sistema Nacional do Ensino Superior. A professora da FAE, integrante do Comitê Diretor do EAT, Deise Moreira Cunha, é organizadora desse terceiro colóquio sobre educação superior, afirma que o evento tenta ver as dimensões e perspectivas transdisciplinares, já que não se pode olhar apenas para um dos marcos regulatórios do ensino superior, lembrando que o plano da educação superior é um campo de pesquisa que se estrutura nacionalmente dentro do grande campo de pesquisa brasileira.
A gente vai ver que muitos aspectos que, do nosso ponto de vista, conformam a qualidade UFMG na oferta da educação superior, não são valorizados pelos sinais. E muitos dos quesitos observados no sistema de avaliação, nós não conseguimos atender, às vezes, por insuficiência da nossa capacidade instalada ou por questões administrativas internas ou mesmo por ausência de um financiamento específico que nos dê suporte para atender as demandas e exigências das novas normas.
Vinícius, daqui a pouco, portanto, às 14h, os participantes do terceiro colóquio sobre educação superior vão conhecer os procedimentos avaliativos que compõem os sinais. Às 16h, o tema a ser abordado é a avaliação CAPES na UFMG. O evento prossegue amanhã. As atividades são abertas ao público e vão ser distribuídos atestados de participação aos interessados. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, aí pelas informações.
Economia.
Vacinas em Belo Horizonte doem também no bolso do consumidor. Pesquisa do site Mercado Mineiro mostra variação no preço de uma mesma vacina de até 152%. É o caso da vacina contra a febre tifoide, a vacina do viajante, que custa entre R$ 50 e R$ 126. A segunda maior variação foi de 140%, encontrada no preço da vacina contra a pneumonia, que pode custar de R$ 50 a R$ 120. A menor variação foi detectada na DTPAC, que é contra a difteria e coqueluche, além da tetra, que pode ser encontrada por R$ 169,12 até R$ 175. O levantamento consultou o preço de 31 vacinas em 12 clínicas de vacinação e laboratórios da capital. A relação completa está disponível no site www.mercadomineiro.com.br. E agora vamos falar da economia do Brasil. A dívida pública federal apresentou aumento de 2,53% em fevereiro na comparação com janeiro. De um mês para o outro, a dívida pública subiu de R$ 2,749 bilhões para R$ 2,853 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. O endividamento do Tesouro pode ocorrer por meio da oferta de títulos públicos em leilões, pela internet, por meio do Tesouro Direto ou pela emissão direta. Outro fator de elevação pode se dar pela assinatura de contratos de empréstimos. E a economia do Brasil deve encolher 3,66% em 2016, segundo a estimativa de analistas financeiros consultados pelo Banco Central, divulgada no boletim Focus. Mais informações com a repórter Kelly Oliveira, da Rádio Agência Nacional.
A projeção de instituições financeiras para a queda da economia este ano passou pelo 10º ajuste consecutivo. Desta vez, a estimativa para a queda do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi alterada de 3,60% para 3,66%. Para 2017, a expectativa de crescimento foi reduzida de 0,44% para 0,35% no segundo ajuste seguido. As estimativas fazem parte do Boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central, com base em projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. As instituições financeiras também projetam que a inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, vai fechar este ano em 7,31%. Na semana passada, a estimativa era 7,43%. Para 2017, a estimativa segue em 6% às 7 semanas consecutivas. As projeções ultrapassam o centro da meta, que é 4,5%. O teto da meta é 6,5% este ano e 6% em 2017. Em um cenário de retração da economia e inflação alta, as instituições financeiras não esperam por alteração na taxa básica de juros da Selic este ano. A expectativa é que a taxa encerre 2016 no atual patamar de 14,25% ao ano. Para 2017, a projeção é encerrar o período em 12,5% ao ano. A taxa Selic serve como referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central contém o excesso de demanda que pressiona os preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando reduz os juros básicos, o Banco Central barateia o crédito, incentiva a produção e o consumo, mas alivia o controle sobre a inflação. Da Agência Brasil em Brasília, Kelly Oliveira.
Trânsito.
Trânsito intenso no anel rodoviário na altura da Praça São Vicente. Na altura do Betânia também trânsito intenso, mas nenhum desses pontos apresenta retenção. No centro, na região central, zona sul de BH, a Nossa Senhora do Carmo com Uruguai tem trânsito intenso no sentido Savassi. É situação que se repete quando a avenida cruza com a Contorno. Também trânsito bastante carregado por lá, mas também sem retenções, sem problemas maiores aí para o motorista. Agora meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem a coluna de educação que vai falar sobre os seminários do Pensar Educação, Pensar o Brasil. É já já.
Jornal UFMG. Quinta Estação, uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tor. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Internacional.
O governo de Israel confirmou hoje que retirou a nomeação de Dani Dayan como embaixador do país no Brasil. A retirada do nome põe fim a um impasse entre os dois países, pois o Brasil havia rejeitado a indicação dele em agosto por conta de seu passado político, como defensor das colônias israelitas na Cisjordânia. Os acampamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional. Dani agora vai servir como novo cônsul geral de Israel em Nova York. E subiu para 72 o número de mortos em atentado suicida ocorrido neste domingo na cidade de Lahore, no Paquistão. Segundo autoridades locais, entre os mortos estão 29 crianças. Mais 315 pessoas ficaram feridas no atentado no parque público da cidade. A autoria do ato foi reivindicada por um grupo talibã e foi feita por um homem-bomba de 28 anos, morador de uma cidade vizinha a Lahore.
Política.
A Câmara dos Deputados começa hoje a definição dos nomes das comissões técnicas. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, queria aguardar o fechamento dos nomes que trocaram de partido para definir então os espaços e as presidências de cada comissão. A Câmara também dá continuidade hoje à discussão sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E na tarde de amanhã, o PMDB decide em reunião se permanece ou não na base de sustentação do governo no Congresso Nacional. Os integrantes do diretório vão debater e decidir se mantêm ou retiram o apoio. A tendência é que o vice-presidente Michel Temer lidere a saída definitiva do partido do governo. Aqui em Minas, os PMDBistas se reúnem hoje para tomar uma decisão. E o juiz federal Sérgio Moro enviou ao STF, Supremo Tribunal Federal, a lista de pagamentos que teriam sido feitos a cerca de 200 políticos, apreendida na casa de um dos executivos da Odebrecht. De acordo com Moro, a lista envolve pagamentos a pessoas com foro privilegiado, caso de deputados e senadores, por isso foi colocada sob sigilo. Também foi enviada denúncia contra o ex-marqueteiro do PT, João Santana.
Educação.
A escola básica interroga a universidade. É com esse tema que o grupo Pensar Educação, Pensar o Brasil realiza uma série de seminários em 2016 na UFMG. E é sobre esse tema que nós conversamos com o colunista de educação, professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes.
Olá, professor Luciano Mendes. O Pensar Educação, Pensar o Brasil promove mais uma série de seminários a partir da próxima quinta-feira. Dessa vez o tema é Educação Básica interroga a universidade, é isso?
É isso mesmo. Isso.
Tá. Então eu queria saber que interrogação é essa, professor, que a Educação Básica faz para a Educação Superior, para a universidade?
Acho que a Educação Básica é um ambiente, é um campo, né, uma ação de grande complexidade que envolve milhões de pessoas em todo o Brasil, né? Milhões de professores, milhões de crianças e adolescentes que frequentam cotidianamente a educação básica. Isso por si só, digamos assim, é uma grande interrogação para a universidade no que se refere, por exemplo, à produção de conhecimentos sobre essa realidade, em que é uma realidade complexa que exige ser conhecida para ser trabalhada, coloca também uma grande interrogação da universidade sobre a formação de professores, sobre a formação de quadros para atuar nesse sistema complexo. Aí nós já estamos com duas grandes interrogações, sobre a produção do conhecimento e sobre a formação docente. E nisso há um papel absolutamente central da universidade, né? Seja porque a universidade hoje no Brasil é a única, praticamente a única que produz conhecimento sobre o ensino básico, sobre a educação básica. Existem poucas instituições fora da universidade que fazem essa produção de conhecimento. E a universidade também, no âmbito da formação de professores, apesar dela formar um contingente muito pequeno dos professores que atuam na educação básica, em torno de 15%, os outros 85% são formados em faculdades, em institutos superiores, mas a universidade tem um grande papel de indicar, a partir das suas políticas, das suas práticas, modelos de formação para o conjunto do sistema. Então, essas são, me parece, duas dimensões fundamentais que a gente pode explorar, mas não são as únicas, né, Vinícius?
Certo, então, o senhor citou, quais que seriam essas outras possibilidades de serem exploradas aí nessa relação entre a universidade e a educação básica? Porque às vezes se diz que há pouco diálogo, né? Por mais que a universidade se produza muito conhecimento sobre educação básica, há pouco diálogo com a educação básica, de fato, né?
Eu acho que essa visão de que a universidade tem pouco diálogo com a educação básica, ela é uma visão, de certa forma, errônea. Ela não reflete propriamente a realidade.
Sim.
Mas, por outro lado, se a gente observa a realidade do ensino superior brasileiro, particularmente na universidade, há uma distância tão grande em relação à escola básica, das condições de trabalho dos professores e tudo, que acaba havendo aí sim um grande fosso entre a universidade e o sistema, dadas condições de trabalho muito diferenciadas.
Uhum.
Além disso, eu acho que há também uma outra questão e uma interrogação, que é em que medida nós, professores da universidade, sentimos que a nossa sorte está sendo jogada junto com a sorte da escola básica, né? Então, nisso aí também uma grande interrogação. O que a universidade espera da escola básica, e é sempre uma cobrança muito grande, por exemplo, que se faz sobre a escola básica, falando, por exemplo, que os alunos chegam mal preparados na universidade. Esse é um discurso antigo que se renova a cada ano. E, por outro lado, também tem as grandes interrogações da escola básica sobre a universidade, quer dizer, em que medida que a universidade vai se abrir para atender esse contingente muito expressivo de alunos da escola básica que não chega à universidade, né?
E tem, nesse jogo também teria o papel das secretarias de educação para fazer talvez a mediação também, né, entre a universidade e a escola básica.
Eu acho que aí tem um tema que é de fundamental importância, isso que você aponta, que é as secretarias de educação, de um modo geral, elas lidam e administram, fazem a gestão desses complexos sistemas de ensino. A gente pensar quantos mil professores a Secretaria de Educação de Minas Gerais, por exemplo, ela faz a gestão. São quase 200 mil profissionais que atuam na educação. Por outro lado, muitas dessas, por outro lado, muitos desses profissionais ou desses gestores que atuam, eles não têm muita qualificação, não têm formação específica para trabalhar nessa gestão. Então, o que a gente vê muitas vezes é que há um baixo nível de profissionalização dos gestores da educação básica. Isso também eu acho que é um problema que se coloca para as universidades. Em que medida que as universidades estão sendo capazes de atuar na gestão, na formação de gestores para a educação? É claro que é preciso...
Tá certo, professor. Quem quiser acompanhar esse debate, quem quiser acompanhar os eventos, como é que a pessoa pode fazer?
Não, o seminário do Pensar Educação, Pensar o Brasil, ele acontece ao longo do ano em 8 conferências, 4 no primeiro semestre e 4 no segundo. Desse semestre começa na quinta-feira, dia 31, às 19 horas, com a conferência do professor Miguel Arroio, que é um dos nossos pesquisadores aqui do UFMG e do Brasil, que mais tem proposto e discutido essa relação, né? O Miguel é um defensor ardoroso da relação intensa entre a universidade e a escola básica e, sem dúvida, ele vai trazer elementos para que a gente possa entender melhor a relação e pensar em futuros possíveis de uma relação mais harmônica, harmoniosa entre a universidade e a escola básica. Nós esperamos.
Tá ok, professor Luciano Mendes. Então fica o convite para o nosso ouvinte que quiser participar, que quiser acompanhar esse debate. A gente agradece a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Isso. E só lembrando ao nosso ouvinte que isso tudo acontece no Auditório Neilson Rodrigues da Faculdade de Educação no campus da Pampulha. Uma boa semana para você, Vinícius, e para todos os nossos ouvintes.
E você pode acompanhar também as discussões no programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa. E já a coluna de educação vai ao ar toda segunda também aqui no Jornal UFMG e dá para ouvir de novo no site www.ufmg.br/rádio. Agora meio-dia e 53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, na volta, a gente vai saber sobre os primeiros habitantes da Antártida no século XVIII e entender como é que eram os desafios deles no dia a dia. Já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Ô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
Ciência e tecnologia.
Eles já apareceram em filmes, livros e povoaram histórias contadas de pais para filhos. Os caçadores de baleia da Antártida, os chamados lobeiros baleeiros, não sabiam ler e escrever e, por isso, não deixaram registro sobre suas vivências. Mas pesquisadores da UFMG foram atrás de vestígios deixados por essas pessoas que habitaram o continente gelado no século XVIII para entender como eram os desafios de seu dia a dia. Uma história contada por meio dos seus sapatos. Quem explica melhor é a repórter Patrícia Brandão.
Vestimentas adaptadas aos desafios do dia a dia. Os lobeiros baleeiros, como eram chamados os caçadores de baleia que habitaram a Antártica do século XIX, usavam calçados padronizados, de qualidade razoável e baratos. Eram sapatos simples, com poucos detalhes, cano baixo, sola e cabedal de couro, com postura nada elaborada, e que os acompanhavam durante as caçadas em alto mar e em terra firme. Esse tipo de calçado já existia na época, não era novidade, mas por conta da praticidade, foi amplamente utilizado por esses trabalhadores e eram adquiridos em lojas especializadas em artigos para o mar. Apesar de parecer um simples detalhe, optar por esse tipo de calçado diz muito sobre a vida desses trabalhadores, uma história muitas vezes esquecida e que só agora começa a ser descoberta. É o que afirma Jerusa Radic, que desenvolveu essa pesquisa como dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em antropologia da UFMG.
Se nós observarmos a forma como ele foi intensamente cortado, reparado, reutilizado, nós conseguimos acessar uma realidade de indisponibilidade de recursos, tá, que eles tinham que enfrentar no dia a dia deles, tanto na vida nas embarcações baleeiras, quanto também nos acampamentos de Livingston e das Shetlands na Antártica. A vida nesses dois ambientes era muito pesada, o trabalho era muito pesado, calor excessivo, frio excessivo, umidade, a carga pesada que eles tinham que carregar, a dificuldade de caminhar no navio, a instabilidade, a gordura da baleia. Então, você tem como se fosse uma alta rotatividade desses sapatos.
Apesar de serem bem populares, esses sapatos não eram os mais adequados para lidar com as baixas temperaturas antárticas. Hoje, seria impensável pensar em pisar no continente gelado com eles. Os próprios pesquisadores que desembarcam hoje na Antártica optam por calçados que cortam o frio e a umidade. Mais do que uma decisão que leva em conta o conforto, uma opção cultural, avalia a mestre em antropologia da UFMG, Jerusa Radic.
Isso tudo tem muito a ver também com a perspectiva, né? Com que os nossos sentidos estão acostumados. Nós, hoje, contemporaneamente, nós estamos adaptados ao conforto. Nós, pesquisadores, quando vamos à Antártica, nós utilizamos o melhor calçado. Quando eu estive lá, as duas vezes que eu estive, eu não senti absolutamente nenhum problema com frio ou umidade nos pés. Observando esses calçados do lobeiro baleeiro, eu, com sinceridade, utilizando eles por um ou dois dias na Antártica, eu teria sérios problemas emocionais, físicos, realmente seria muito difícil. Porém, estavam lançados a ter que sobreviver com eles.
A pesquisa Os Sapatos dos Lobeiros Baleeiros, Práticas de Calçar do século XIX nas Ilhas Shetland do Sul, Antártica, analisou vestígios de calçados encontrados no continente, além de livros de bordo e outros escritos deixados pelos capitães dos navios. A dissertação de mestrado teve orientação do professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, André Zaranquim, que estuda as primeiras ocupações humanas na Antártica dos séculos XVIII e XIX, cujos protagonistas são os caçadores de focas e de lobos marinhos. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Patrícia Brandão.
Por dentro da UFMG.
Termina amanhã o Trote Solidário, competição de arrecadação de materiais de higiene pessoal que é promovida entre as turmas de calouros da engenharia. Até amanhã são recolhidas doações no hall da escola de engenharia que fica aqui no campus Pampulha. Cada turma conta pontos de acordo com a tabela que valoriza os produtos de forma diferente. Na quarta, vai haver duas visitas às instituições que vão ser ajudadas e a visita também vai ser pontuada. A turma de calouros que tiver maior pontuação relativa ao número de calouros receberá vale sorvete num festival que vai ser realizado no dia 5 de abril. E os três calouros que tiverem maior pontuação individual vão receber uma blusa da Engenharia Solidária, que é uma organização formada por alunos da Escola de Engenharia, que realiza ações sociais. Mais informações para participar, para ajudar de alguma forma, estão disponíveis no site www.engenhariasolidaria.com. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG dessa segunda-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Patrícia Brandão, Maria Dulce Miranda, Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.